Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a game over.
Aê! Senhoras e senhores, oficialmente agora está começando a sua terça-feira, porque é nessa hora que começa o Geek Mix, fazendo o seu dia mais geek da sua semana acontecer. Eu sou Fernando Caruso e por enquanto aqui comigo estão...
Aqui é André Gordinho no calor de 65 graus da Tijuca.
E aqui é o Afonso 3D, que estou perdendo mais um dedo derretido com este maçarico que está na minha moringa aqui. Pelo amor de Deus, gente.
Tu é feito de cera? Tu é daquelas estátuas?
É bom lembrar que o nosso colega Afonso Solano não tá aqui, teve que trocar a ferradura de um cavalo e tal, mas talvez ele chegue.
Talvez ele chegue. Possivelmente estará entre nós, se ele também não derreter aquele bigode, porque ele só anda com aquele bigode. E aquele bigode sim é de cera, André
Gomes. Cara, sinceramente, eu acho que o 3D, acho que o Afonso Solano ficou numa piscina e num hostel... E não contou pra gente.
A gente gosta de balançar o Afonso Solano na cara dos ouvintes como se fosse uma cenoura diante de um cavalo pra segurar eles aqui. Ad infinitum. Mas tudo bem, porque o que não falta é assunto. Nós temos, por exemplo, a volta dos cinemas no Rio de Janeiro. É isso mesmo, Gordinho?
Primeiro uma pergunta, eles foram a algum lugar? Ah, não, eles fecharam, né? Graças à pandemia.
Isso. Cara, que horror, que piadora.
Olha. Considerados caixas da morte, né? Na época do altíssimo pico da pandemia.
Então, já estamos dando uma opinião, hein?
Já temos a notícia já vem com o editorial.
Não, mas estão abrindo, né, com 50% da capacidade, distanciamento social, uso obrigatório de máscaras.
Tipo, não vai poder sentar todo mundo junto, as cadeiras vão estar bloqueadas.
Um cinema, inclusive, me mandou aqui que eles estão com indutores de prótons ou algo assim no ar-condicionado. Que me pareceu uma daquelas justificativas Star Trek, sabe? De inverter o fluxo de táquions para voltar no tempo. Meu Deus. Não, sério, era um parágrafo assim. Estamos agora com indutores de prótons na canalização do ar-condicionado, capaz de matar todos os germes do planeta. Sério?
Isso é uma piada maldita, cara. Porque, tipo assim, a positividade é que mata o coronavírus, é isso? Vamos fazer um pensamento positivo aí, os prótons, cara.
Ô, próton! Piada de próton! Próton, pensa positivo, não deixa o Covid passar.
A verdade é que, cara, ninguém sabe nada, né? Todo mundo que sabe de alguma coisa, os maiores especialistas, normalmente eles, quando eles são sinceros, eles vêm, olha, a verdade é que ninguém sabe nada, tá todo mundo aprendendo ainda, descobrindo e tal. Eu gostaria de ter o otimismo e a esperança de que locais privados, né, conseguissem exercer as normas de segurança com mais afinco do que bar, praia, que a galera, tipo, né,
É bunda lelê, gente.
É bunda lelê. Você não consegue controlar. Agora, se tem um camarada pra falar, bicho, sem máscara você não entra, tem que comprar o ingresso e a máscara, sei lá, alguma coisa assim, não sei. Mas eu também confesso, mesmo botando aqui... fazendo aqui a Poliana, até tudo viu lá. Eu também confesso que eu não sei se eu iria nessa primeira leva, não. Fico cagaçado.
Eu acho que a volta do cinema... Eu gosto do termo caixa da morte, acho interessante. Gosto. Mas eu acho que o mais importante é que no calor senegalês do Rio de Janeiro vai ser uma oportunidade pra quem tá com o ar-condicionado quebrado, pra quem até que não tem ar-condicionado, poder aproveitar um pouquinho, André Gomes. Não,
e pegar um ar-condicionado com prótons, né? Um ar-condicionado com prótons.
É um ar-condicionado positivista, cara.
Mas vamos lá. O carioca não aderiu à máscara, né? A máscara no carioca, ela fica abaixo do nariz ou no queixo, né? Esse é o carioca
porque na ela rua. Porque ela abafa o chiado. Ela abafa o chiado do isqueiro, da escola. Quando você fala, fica assim, isqueiro, escola, abaixa.
Aí o carioca não vai usar.
Todo mundo virou paulista com essa porcaria de máscara, né? Todo mundo fala assim agora de máscara.
Mas a verdade é... O maluco vai até entrar de máscara no cinema, mas o carioca é mal educado e rebelde por natureza. Na hora que ele tiver sentadinho ali no escuro... Ele vai comer
pipoca, né?
Ele vai comer... Assim, que eu saiba, não vai ser permitido a venda das bombonieres.
Não, peraí, vai sim ter, está liberado sim a venda.
Eita! Opa,
essa máscara... Não é a venda dos olhos, não, é a venda de produtos.
Então essa máscara vai ficar no queixo na hora que o maluco entrar, cara, pô.
Olha, eu já ouvi também de um infectologista seríssimo e tal, que tá trabalhando na Fiocruz e tal, que a pior coisa é ambiente fechado. Ambiente fechado, com ar-condicionado ali, que o ar não tá circulando e tal, é a pior coisa pra você ficar mais vulnerável, né, pra propagação do vírus. Que o ideal é o ar livre. Agora eu quero fazer uma exceção aí, tipo, a uma volta do cinema que é completamente segura, que é o filme Não Vamos Pagar Nada, que é o filme que eu faço, filme da Samantha Schmutz, Flávia Reis, Edmilson, Filho, ah, uma galera maneiríssima. Mas por que eu tô falando que é uma volta completamente segura? Porque vai ser no drive-in.
Ah, aí, muito bem.
Os carros estão ao ar livre e cada um tá no seu carrinho ali com a sua própria caixinha.
Seu próprio ar viciado.
O seu ar viciado não mistura com o ar viciado do coleguinha. Então você traz os seus colegas diretamente da garagem da sua casa para lá e de volta para a garagem da sua casa. E o filme vai estrear na quinta-feira, dia 8, cara. Eu que 6 meses sem sair de casa, tô considerando ir lá ver o filme. Porque o filme tá muito bacana, o filme é muito engraçado. Me mandaram material pra divulgação aqui, né, de trailer e tal. Pô, fiquei empolgado, cara. Fiquei empolgado. E aí, depois, na semana seguinte, ele vai entrar no Telecine Pipoca. Então, a galera que não tá podendo, não tem carro, né? Não vai poder pagar um táxi pra ir no drive-in e obrigar o taxista a ficar lá.
Pode ficar em pé. Você pode sentar com uma cadeirinha na vaga do carro? Sabe?
Tipo... Não pode. Não,
eu
não
sei. Pode. Chegar de cadeira de praia.
A semana seguinte você tem a opção de ver sem sair de casa.
Mas olha só, eu queria compartilhar com vocês. É uma coisa que eu já compartilhei em outros programas, mas vai que tem aí que nos escuta assiduamente. Eu tive uma experiência de drive-in, eu curti muito, achei muito legal. É, recomendo aí, ainda mais sendo um filme aí do nosso amigo Caruso.
Olha, sou
talentosíssimo, recomendo. E olha, não só recomendo, como irei.
Mas calma aí, Afonso, você é conhecido pela esbórnia e outros tipos de hedonismo. Você já teve experiência só, de drive-in, né?
Eu sou imune, eu sou de outro planeta, eu sou imune a todos esses vírus, essas gripezinhas.
Não é isso, não. Você já teve experiência de drive-in.
Só atinge humanos.
Vai, conta aí pra gente que não é essa experiência que você teve única de drive-in, não, cara. Por favor.
Não, olha só, o meu filme é pra toda a família, não quero esse tipo de libertinagem no meu estacionamento, não, viu? Não,
e carro não espirra, né, gente? Carro não espirra.
Outra pessoa que tá surgindo no horizonte, que não é o nosso amigo Afonso Solano, é a personagem, a nova Miss Marvel, que ganhou uma série de TV no Disney Plus. A Kamala Khan, pra quem tá aí perdidaço, tipo que nem eu, que mal sabia que a Miss Marvel tem uma segunda Miss Marvel, que não é a Capitã Marvel do cinema, o Caruso, nosso correspondente direto dali do bullpen do Stan Lee na Marvel, vai contar pra gente. Caruso, quem é essa Miss Marvel aí que eu nunca vi? Mais gorda, mais magra, mais pequena, mais grande?
Então, essa é uma das últimas super heroínas criadas aí no universo Marvel, que deu um rebuliçozinho e tal, né? Porque eu acho que ela é bem o pôster da representatividade. Ela é uma inumana muçulmana e é escrita por uma autora americana, né? Uma mulher que também tem...
Paquistanesa, né?
Eu não sei se ela era ou se ela era filha de... Mas, enfim, ela tem lá o conhecimento da...
Tem a genética. Bem
profundo lá da cultura. E é uma personagem muito... Que cativou bastante uma nova geração de fãs de quadrinhos, porque ela é jovem e ela é meio nerd também. Então, ela era fã da Miss Marvel, ela conhece todos os heróis e tal, ela acompanha meio que nem a gente. E, cara, o quadrinho é bem bacana. A Panini tem feito um trabalho bem legal de publicar ela bem consistentemente em encadernados. Você pode ter uma coleção lindíssima, toda padronizada aí de Miss Marvel, deve ter uns 6 encadernados. E histórias leves, assim, parece aquelas aventuras de super-heróis dos anos 90, sabe? E que, em paralelo, apresenta um pouco da questão do preconceito, da cultura e tal, mas sem ser... Eu li os primeiros 2, 3 volumes, mas eu acho que ela, a autora consegue fazer isso sem ser muito...
Bandeirosa, tipo, militante.
Didática, entendeu? Uhum. Cara, bem legal, bem legal. E essa é uma personagem que ganhou uma baita de uma popularidade. Ela entrou pros Campeões, que é um grupo meio de jovens vingadores, como se fosse. Ela bomba toda vez que aparece num videogame. Então, assim, ela tava na hora,
Legal, mas olha só, eu tenho duas dúvidas aí nessa questão aí. O que aconteceu com a Carol
Danvers? Carol Danvers, ela é a Capitã Marvel. O título Miss Marvel tava saltitando por aí, sem dono, né?
Porque... Ah, então elas coexistem. Elas
não,
coexistem.
É porque a Capitã Marvel foi Miss Marvel durante um tempo, foi...
Exato. Foi,
binária, binary, né? É quando ela adquiriu poderes cósmicos muito violentos, entendeu? E mudou todo o visual e depois voltou a ser a Capitã Marvel, entendeu?
Ah, então elas coexistem.
Ela mudou de uniformes. Por exemplo, o uniforme dessa Miss Marvel... Tem o raiozinho que compunha o antigo uniforme da Miss Marvel.
Isso.
Só que não é mais o maiô colante e tal, porque, enfim, é muçulmana, sim, não vai andar de maiô colante, é uma jovem, também é uma menina quase. Então não é por aí. Uhum. Então perdeu essa coisa.
Não, e existem esses dois títulos, né? Que receberam personagens diferentes. O título de Miss Marvel e o título de Capitã Marvel. Eu acho que aquela Mônica Rambeau foi Capitã Marvel ou foi... Foi Miss Marvel. Foi
Capitã Marvel durante um momento. A Mônica Rambeau era uma personagem negra, tá? Super Black Power, maneiríssimo. Uhum. Ela participou.
Que tá no filme.
Ela participou de Guerras Secretas, o clássico crossover dos anos 80. E ela foi apagada da edição da Abril.
Da editora Abril.
Não é apagamento por racismo nem nada, não. O problema é que a gente tava tão defasado na cronologia que. A Abril ainda não tinha publicado.
Aqui no Brasil ainda.
Exato, a Abril ainda não tinha publicado as histórias em que a Mônica Rambeau era a Capitã Marvel. Então eles simplesmente apagaram a personagem dos quadrinhos, entendeu?
Porque não podia explicar, né? Tipo, cara, quem é esse personagem voando por aí? Aí apagaram. A Mônica Rambeau, como Capitã Marvel, apagaram, acho que a Vampira também. E o Homem de Ferro, que tava em Guerras Secretas, na verdade não era o Tony Stark, era o James Rhodes, o amigo dele,
que
depois virou o Máquina de Guerra Eles apagaram também qualquer referência, porque ele tinha várias crises, tipo, eu não posso tirar o capacete, senão vão descobrir que eu não sou o Tony Stark. Aí eles apagaram esses balões todos.
E a quarta mudança foi a pintura do Fera pro Star Fox ou Star Fox pro Fera.
Gente, que loucura!
Só pra explicar, vou fazer um rápido parênteses, não vai virar uma grande enciclopédia. Não, é que é o seguinte, Guerras Secretas não,
já virou, mas tudo
foi, bem. Foi uma crossover que foi lançada em 85 pela Marvel americana e teve por contrato que ser publicado no Brasil no ano, por conta de um acordo com os bonecos da Gulliver. A Gulliver estava lançando uma série de bonecos atrelada à edição da série americana. Só que a Abril estava, como eu falei, atrasada uns 3 ou 4 anos em termos de histórias. Então, quando eles tiveram que publicar simultaneamente Guerras Secretas, já estava tudo 4 anos na frente nos Estados Unidos e não para nós. A gente ainda estava consumindo histórias de 81 e 82. Então, aí a Abril fez essa lambança de apagar personagem, mudar nome, mudar cor.
E que numa era sem internet, a gente só foi descobrir anos depois, quando eles lançaram, falando, agora vamos fazer sem corte. Vamos fazer real. Aí todo mundo ia lá, e aí comparando as revistas. Então,
agora,
e
tal, aquele parêntese.
Quem sabia era quem tinha as edições originais americanas.
Pois é, o parêntese mais bizarro ainda é que eu era amigo de Tony Gordillo, olha aí, o Gordillo original, que tinha as edições americanas e me emprestou. E foi aí que eu fui mordido pelo insetinho. Isso. Do não compre, então, Abril, compre as
gringas. E assim a gente descobre que o André Gordillo é a Kamala Khan e o Tony Gordillo é a Miss Marvel original. Essa passagem de título
aí. Caruso, explica pro pessoal. Até o que é o inumano? Até porque a gente teve aquela série fracassadíssima da Fox.
Caraca, dos inumanos. Eu ia fazer essa pergunta também, cara. Eu queria emendar a pergunta. Eu queria uma tréplica, um minutinho aqui, pra emendar numa pergunta mais complexa. Tem os inumanos e tem os mutantes, certo? No universo Marvel, que eles se... Qual é a caceta da diferença?
Vou explicar. E agora a gente vai invadir até a Voz do Brasil de quarta-feira. É o seguinte... Os inumanos, eles são descendentes dos Krees, né? Que são os alienígenas azuis e tal. E todo humano, eles fizeram experiências genéticas nos primórdios da Terra e tal. Então, teoricamente, no universo Marvel, todo mundo pode ter genes Kree no meio do seu DNA ali, adormecidos. Esses genes Krees são despertos quando você passa pelas névoas terrígenas, que são tipo os cristais de terrigênese, que é como se fosse o vibranium para os aquandianos, são esses cristais terrígenos para os inumanos, que eles soltam essa névoa, que aí ativa o seu poder, como se fosse um poder mutante, só que chama inumano. tá? Você fica num casulo, numa crisálida, e você sai e emerge disso aí com poderes muito parecidos com inumanos, com os mutantes, perdão. Só que eles vivem todos juntos, eles não estão tão misturados na sociedade quanto os mutantes, que os mutantes, eles nascem mutantes ou não mutantes por acaso. Os inumanos, eles têm uma cultura que tem, quando você chega numa determinada idade, você vai passar pela névoa terrígena e blá blá blá. Só que o que aconteceu foi que, num determinado momento, o rei dos inumanos, o Raio Negro, soltou uma bomba de terrigênese em Nova York, com uma névoa terrígena tomando conta da cidade toda, e aí várias pessoas que não sabiam que eram inumanos viraram inumanos, inclusive a Kamala Khan, que descobriu os poderes dela pra virar a Miss Marvel. E por que que isso aconteceu? Isso foi perto ali da época do embrólio entre Fox e Disney e tal, que a Fox era dona dos mutantes, ou seja, Marvel não podia adaptar nada de mutante pra cinema ou pra série de TV,
audiovisual,
desenho animado e tal, audiovisual. Então eles começaram a dar um boost nos inumanos, que tinha um efeito parecido. E aí você consegue ter as tramas mais ou menos na mesma linha e foca tudo em inumano tentando xoxar os mutantes. Nessa época, nos quadrinhos, os mutantes começaram a desaparecer, estavam exilados, sei lá o que que era, então eles ficavam meio que circunscritos à revista deles. Os inumanos tomaram conta, tudo era inumano em todas as revistas, e aí você começa a ver inumanos em Agents of S.H.I.E.L.D., começa a ver inumanos pipocando aí com promessa de filme.
Você pode até considerar que a Feiticeira Escarlate do MCU seja uma inumana, né? Aquele projeto lá que a gente começa vendo lá no Segundo Vingadores, né? No Era de Ultron, que eles estão presos, né? O Mercúrio e ela, fica no ar que aquilo talvez fosse um experimento com as névoas, entendeu? Não está explicitado, mas era uma...
E eles começam também a tentar essa maciota aí, né? Tipo, essa jogadinha do tipo, se a gente troca na revista que, na verdade, alguns mutantes eram inumanos, será que a gente pode usar no cinema? As advogadas da Fox falam, não pode. E aí parou com isso aí. Mas eles, cara, fizeram coisa assim. Alguns mutantes nos quadrinhos, até nos quadrinhos, começaram a descobrir que, na verdade, talvez eles fossem inumanos o tempo todo e tal.
Ué, sabe, o Fera, o Noturno e a Mística, tudo azul, filho. É. Tudo inumano.
Cara, não vai por aí que tem uma origem do Noturno que envolve a Mística e envolve o Mephisto. Cara, não vai por aí.
Nossa.
É bem ruim. Agora, o 3D.
Melhor não cutucar esse
vestido. O 3D, então, agora eu tenho uma outra versão sobre a origem do 3D. E ruim por terra todo esse negócio do alienígena. Porque as brumas de Petrópolis, né? Aquela com o russo, pode ser uma névoa terrígena que tenha.
A terrigênese petropolitana.
Que tenha revelado o 3D como inumano e ele manter essa falácia do ET. Fica aí o questionamento. Talvez depois de 2 anos, quase 3, de Geek Mix, a gente tenha descoberto a origem secreta de Afonso 3D. Vamos publicar num gibi especial.
E eu me mantenho nessa cor de vocês aí, porque eu uso sempre a mesma cueca.
Legal. Então, o que eu tava achando que eram cristais de droga, na verdade, eram cristais de terrígena que ele tava fumando. He tried it.
Quem acompanha as notícias nerd ficaram chocados com a notícia de que o nosso querido Jamie Foxx, que fez o Eletro no filme horroroso do segundo filme do Aranha, do Andrew Garfield, está para voltar como personagem dentro do MCU, dentro dos filmes do Tom Holland, que é o novo Homem-Aranha do De Volta Pra Casa, Perto de Casa, Já Fui Pra Casa, Voltei Pra Casa, a série...
Bato palma.
A série
Bato caseira. Palma pra essa escolha aí, porque ele foi muito bem. Ele quase que salva o filme do Homem-Aranha 2 lá, do Gardner lá. Ele quase salva o filme. Mas
aí vem aquele Duende Verde lá e afunda de novo.
Pois é.
Mas, cara... E ele fez um Electro que... O Electro dos quadrinhos, do universo 616, é meio cagadinho. Ele tem uma cara meio de estrela do mar, assim, tipo um uniforme verde e amarelo.
É brasileiro, né? Ele é patriota, entendeu?
Ele parece uma ala de uma escola de samba.
Exatamente.
Sabe? Mas o do Jamie Foxx, não. O Jamie Foxx
era elétrico.
Era elétrico. E lembra um pouquinho mais o do universo Ultimate. Mas ainda assim, eu acho que o Jamie Foxx fazia era até melhor e mais estiloso do que o do universo Ultimate. Agora, não é o primeiro, não é o primeiro ator que migra, né, pro novo universo. É. Porque a gente tem o J.K. Simmons, exato, que era o J.J., o J.J. Jonathan.
Acho que ele foi de todos, Jameson, né? Acho, que ele, foi, acho que ele foi o J.J. Jameson de todas as versões,
não,
do Aranha.
Não, aí, né? Ele não foi no do Garfield. Ele não foi no Garfield. Ah, Garfield, verdade, não entra o Clarim Diário, não, né? Não
entra.
É. Mas aquilo chocou todo mundo que viu o De Volta Pra Casa, Estou Na Casa. Enfim, o segundo caso aí do...
Foi cena extra, cena extra, né?
É, daquelas que ninguém esperava. O próprio J.K. Simmons ainda não confirmou se é o mesmo... É o mesmo J.J. do... Tobey Maguire. Então estamos caminhando, uhum, para um Aranha-Verso no cinema. Sim. Aí é que tá.
E até é curioso que, assim, o filme, esse último, não sei que casa estamos, ele brinca com a noção de multiverso, para no final ser tudo mentira. Isso. Mas ainda assim joga no ar. Ou seja, será que eles vão fazer que o tudo mentira era mentira e que na verdade era verdade? É que
o mistério não tava de mistério, ele tava, Deus, sendo sincero. Perdi. É, porque o mistério no filme mente que ele é um herói de uma outra dimensão e que precisa da ajuda do Homem-Aranha e da SHIELD, de uma realidade paralela. Bacana, beleza, você isso compra isso até vir a pegadinha do mandarim do Homem de Ferro 3, que não é o mandarim, na verdade, é uma grande mentira, e o mistério... Vou te ser sincero aqui com vocês. Esses personagens estão tendo a mesma origem. O Eletro do Jamie Foxx é aquele funcionário descontente da Oscorp.
Roxxon.
Da Oscorp, que tinha que envolver o Osborn, né? Aí o Mistério é também um funcionário chateado com o Tony Stark. Gente, dá pra, sim, formar realmente um sexteto sinistro aí só de funcionário descontente.
Vai, né? vai se chamar de sindicato sinistro. As condições de trabalho no universo Marvel realmente estão deixando muito a desejar.
Todo mundo virando PJ, sabe? Todo mundo virando MEI. Porque que os caras odeiam os patrões, sabe? Então, assim, agora...
E eles perseguem o Spider-Man.
Eita! Jesus, agora, a gente tem um paralelo que tá pra acontecer na DC, porque o Flash também vai entrar no Flashpoint, o filme do Flash que nunca sai, e vamos contar com o Michael Keaton como Batman. Ou seja, a gente tá...
Eita,
pois é, esse é o paralelo que eu tô fazendo. A gente tá vendo uma pegada de nostalgia aí, em que personagens que já foram, atores que já foram personagem num filme, estão voltando nos reboots, ou sequels, ou remontagens. Ou seja, estão jogando pro fã, né? Porque a gente vai ver de novo.
E estão abrindo um precedente, abrindo uma caixinha aí que sai daquele... Ah, o universo do cinema é mais realista, é uma coisinha só aqui e tal, e pode acontecer, blá, 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 para virar mais o universo dos quadrinhos mesmo. É terra paralela, é versões diferentes e tal. Vamos ver se isso dá certo.
Eu vou pontuar uma coisa aqui. O Andrew Garfield não expirou o contrato dele como Homem-Aranha, não, tá? Ele assinou pra...
Como assim,
cara? Ele assinou pra três filmes. Ele ainda
tá na folha de pagamento?
Não, ele assinou pra três filmes. Não quiseram fazer o 3, é uma coisa. Mas aí vai...
Mas se quiser...
Exatamente, vamos ver que brecha ele tem para negar o papel ou ser obrigado, sei lá, 12 anos depois, a retomar o papel, porque ele assinou para uma trilogia.
Mas ele assinou com a Sony, né?
Sim, mas é Sony, o filme é Sony. É gerenciado por Marvel. O filme é Sony. É Sony Pictures. Uhum. E outra coisa, e agora vamos citar até o nosso... O 3D, vai entrar um familiar dele na história, que é o Harrison Ford. O Harrison Ford sempre foi muito esperto, né? O Harrison Ford nunca assinou pra... ele assinava o Han Solo filme a filme. Ele não... Agora, esses outros atores fizeram...
Ele tinha um contrato solo. Um
contrato solo, olha aí.
Ei!
Querem se ficar mais surpresos ainda? O Michael Keaton tinha assinado para 3 Batman, ok? O Michael Keaton, não sei se esse contrato que já deve estar velho, amarelo, né? Porque deve ter sido assinado em 87, 88.
Não foi nem digitalizado ainda
esse contrato. Não, não. Cara, pode ser aí a origem do Michael Keaton volta como Batman no filme do Flash. Quer ele queira, quer ele não queira.
Eu fico ansioso para ver isso, fico ansioso para ver essas maluquices todas. E tô na esperança da gente ter um Crise nas Infinitas Terras no cinema e chegar ao cúmulo de ter um universo amálgama Marvel versus DC no cinema também, e a gente ver coisas do tipo a mistura do Wolverine com o Batman em live
action. É, isso já foi bem ruim no quadrinho, né, cara? Era...
Foi... Ah, mas imagina isso dirigido pelo Michael Bay, vai ficar muito pior. Aí... Vamos aproveitar, porque ainda tem espaço para mais uma noticiazinha, ainda que curta, mas uma notícia que eu inclusive, já dei até no nosso Geek Mix News, rolando por aí pela programação. Eu não sei se meus colegas estão sabendo, mas Spawn, o personagem criado pelo Todd McFarlane para Image Comics nos anos 90, que, para surpresa de muita gente, ainda é publicado até hoje, vai ter uma capa em homenagem ao... Chadwick Boseman, eu nunca sei falar
o nome dele. Olha que maneiro, tá? É isso aí, pode, serve.
É, e aí é o Spawn, que também é um herói negro, né, o Al Simmons, ele morreu e voltou e tal, mas a sua identidade original é afrodescendente, fazendo a pose do Wakanda Forever na capa do Spawn, o que é bacana
porque não, sim, e é o rosto do ator, editora, não é nem só o Al Simmons mesmo, eles colocaram o
tá com o rosto,
né? Eles colocaram o McFarlane desenhou o Chadwick Boseman como se fosse o Al Simmons na capa, sem a carapuça de Spawn e os braços cruzados. É raro o momento que o McFarlane desenha, né? O próprio Spawn já está tá terceirizado há umas 40 anos, né? É o Greg Capullo, que agora reina no Batman, durante muitos anos substituiu o McFarlane, acho que uns 10 anos desenhando o Spawn, mas o Farlane saiu da aposentadoria e desenhou essa capa lindíssima. O Spawn tá no número 311, gente. Assim, realmente é uma surpresa.
E postou.
Quem desista.
Ele postou essa capa nas redes sociais dele, eu acho.
Foi sim. Ele postou, divulgou bastante. E, cara, emocionante o respeito. A própria também a Disney, agora num dos Marvel Adventures, um dos seus parques, né? Liberou também um painel pintado, né, por um artista negro, de, cara, 3 metros de altura o painel, do Chadwick Boseman fazendo o Wakanda Forever, mas ajoelhado com uma criança que tá com uma máscarazinha de pantera olhando pra ele, entendeu? Um painel muito, muito bonito de você ver. Acho que é numa das Disneylandias da vida, não vou puxar isso em memória, mas o painel também foi divulgado, muito bonito. Ele passando aquela força, né? E mostrando que a criança o tem como um espírito de inspiração, né? Com uma máscarazinha bem dessas de carnaval, assim, de banca de jornal do Pantera Negra na cara, sabe? Muito, muito bonito.
Bacana, cara, bacana.
Agora, a gente tem um funério triste, já que a gente tá falando no nosso falecido e muito querido Chadwick Boseman. É do Kino, né? O cartunista que criou a Mafalda. Sim. A gente geralmente não cobre esse tipo de cartoon aqui no Geek Mix, mas, poxa, influenciou a Turma da Mônica, o mundo inteiro dos cartunistas.
E marcou todos nós, eu acho, todos nós crescendo, né? A gente, em algum momento, teve um contato aí com a Mafalda. E o Kino também ia bem além da Mafalda, ele tem vários livros lançados pela Martin Fonte, cara, que são excelentes. Eu gostava muito de um deles que era só de piada de médico, chamava Quinoterapia. Putz, cara, era uma produção bem vasta, assim, muito, muito
engraçada. Arrisco a dizer que a Mafalda, por mais que seja o mais popular dele, e por ser um personagem infantil e ao mesmo tempo também é militante,
questionador
e tal, mas, cara, o cartoon silencioso dele, esse tipo de Quinoterapia e outros, eu achava ainda mais matador, sabe? Mas era aí a preferência. É. Sim, é pra mostrar que o cara não se limita ao personagem que ele criou, entendeu? E lembrando que o Kino teve há uns 3, 4 anos atrás, infelizmente só em São Paulo, uma mostra da Mafalda que circulou pela cidade. Você podia tirar fotos com várias Mafaldas na cidade de São Paulo.
Muito legal.
Foi
muito
bem legal. Bacana.
Bem, a gente tá chegando no nosso final. Infelizmente, nosso amigo Pantaneiro não conseguiu chegar. Não conseguiu chegar, mas semana que vem ele vem, com certeza. Semana que vem tá garantidaça a presença dele aí. Bem, vamos fazer os nossos jabás aqui pra galera encontrar a gente durante a semana e acompanhar a nossa produção de conteúdo enquanto não sai o próximo episódio do Geek Mix aqui na melhor mix do Brasil. Eu sou @supercaruso no Twitter e no Instagram também. Tem o site, que é o cavernadocaruso.com.br, onde eu junto todos os meus podcasts, participações em canais de YouTube e tudo mais. Então, uma maneira de você me encontrar é por ali. E eu tenho feito lives na Twitch, tô aprendendo ainda, Gordinho tá me ajudando muito. Tô fazendo umas lives, fazendo unboxing de quadrinhos, fazendo gravação pro meu canal também.
No YouTube, né? Você tá alimentando uma coisa, a Twitch tá alimentando teu YouTube também, né?
Exatamente. Muito obrigado, Gordil. Então, quem quiser ver a gravação, ver como é os bastidores e tal, é só acompanhar a gente ao vivo lá na Twitch, que depois vai a versão editada pro YouTube. E chamar todo mundo pra ver Zorra todo sábado, que a gente começou a fazer lives pra divulgar o programa com os atores, né? Os atores do programa, do Zorra, estão se encontrando e contando histórias, tá muito divertido isso. E o meu filme, Não Vamos Pagar Nada, com Samantha Schmutz. Não dá pra chamar Samantha Schmutz de grande elenco, porque ela tem 1,40m, mas ainda assim tá aí tomando todos os drive-ins e as salas de cinema digital.
Ei, galera, aqui é o André Gordirro, vocês me encontram em @gordirro no Twitter e no Instagram. Eu tô também basicamente morando toda noite na Twitch, twitch.tv/gordirro, fazendo lives praticamente diárias que incluem o Zona Neutra Live toda segunda-feira às 9 da noite. Eu entrevisto algum luminar, alguma pessoa de destaque da cultura pop, ao vivasso, com o chat aberto pra galera interagir com perguntas. A partir daí, eu tenho durante a semana o Oficina do Mestre, que eu apareço fazendo dicas, truques e quebra-galhos para você ser um ótimo mestre de RPG. E ao longo da semana, perdidaço aí toda noite, jogando videogame com vocês, Among Us, Call of Duty e o que tiver mais que agregue a galera e divirta. Fora isso, se vocês não quiserem ouvir a minha voz, que é a melhor coisa que vocês fazem na vida, vocês podem me procurar nas livrarias, que aí você não me ouve, você me lê. Eu estou com a série de fantasia, a não ser que você queira me ler.
Procurar nas livrarias é uma metáfora, né? Você não tem que achar o Gordirro solto, flanando pra livraria. O livro dele tá
exatamente lá. Exatamente. Você me encontra nos Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, meus dois livros lançados pela editora Rocco. Agora, se você quiser lê-los imaginando a minha voz, beleza. Se não, tem um profissional que fez o audiobook também. Vocês podem encontrar meus livros em versão audiobook no Toca Livros. É isso aí, gente. Obrigado. A gente se vê terça que vem ou todo dia na Twitch. Me procurem lá. Que
beleza, hein? Agora, depois desse recado aí, eu tô me sentindo até um inútil, ridículo, que eu não faço nada na vida. Mas, enfim... Se você quer acompanhar alguma pessoa que é inútil e só trabalha no emprego normal, mentira, nem é normal não, trabalha no Vasco, é maneiro. Que nunca escreveu um livro, não é ator, não tem nada demais, só fala um monte de besteira na internet, no próprio canal do YouTube. Afonso 3D, esse cara sou eu. Todas as redes sociais, onde você quiser me encontrar, se quiser digitar aí no Google Afonso 3D pra ver todas as... Eu recomendo, hein? Digite aí Afonso 3D no Google.
Clique em imagens.
Você vai me conhecer profundamente.
E X-rated.
Não clique em imagens. Não clique em imagem. É pra clicar nas. É pra seguir ali nas notícias.
Clica Mas lá, é isso, gente. Tem que seguir o 3D, não é pra ficar cheio de dedo.
É isso aí, exatamente. Que beleza, hein? Acho que depois dessa, galera, a gente já pode se despedir, né? Um abraço pra todo mundo aí. Até terça que vem, gente. Ah, não esqueça de nos escutar, galera, no podcast também, hein?
Podcast, é isso aí.
Geek Mix Podcast em todos os agregadores. Beijo, tchau.
Valeu!
Geek Mix, de volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix. Mix.